GameCast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear.
Desde que o GameCast começou, foram mais de 200 horas de entrevistas. Muita gente bem-sucedida passou por aqui contando o caminho das pedras. Sabe de uma coisa? Todas essas histórias de sucesso começaram de uma maneira semelhante. A busca pelo conhecimento. A FGV, que há mais de 70 anos é referência de ensino no país, está ofertando cursos rápidos e online para você, que busca conhecimento em um lugar de confiança, mas precisa de flexibilidade no horário e no local de estudos. São muitos os cursos ofertados: administração pública, direito, estratégia e negócios, liderança e pessoas e até economia e finanças. Ideal para você que já tem ligação com o mercado financeiro. Clique no link da descrição deste vídeo e veja os cursos ofertados.
Você precisa selecionar muito bem os papéis. Hoje, você dá meia dúzia de clique, você sabe o que está com as médias subindo, com as médias caindo. É mais fácil. Na época, meio que você tinha que, gráfico a gráfico, caçar oportunidade. A tecnologia que você comentou, né, veio pra, realmente para ajudar e facilitar a vida do trader mesmo. Né? Mas naquela época foi bem difícil de se operar. E aí vem a melhora do mercado em 2016, com impeachment, troca de governo, e realmente a Petrobras estava largada a R$4,00, né?
E acho que... E R$4,00, se a gente desconsiderar que ela pagou dividendos, se você olhar no gráfico hoje, é muito pouco, né?
É, exatamente.
Então, em relação ao preço que ela está agora, a mínima dela foi R$2,00, alguma coisa.
Exatamente.
Os Minas chegou abaixo de R$1,00.
Abaixo de R$1,00.
Virou penny stock.
O mercado era bem largado mesmo, assim. Estava bem feio a coisa e depois melhorou, começou a melhorar o mercado. E aí, desde então, eu trabalhei no buy side de 2011 a 2013. Saio do buy side para...
Explica para o pessoal que está escutando o que é trabalhar no buy side.
Buy side é uma gestora de recursos. Né? Então, tem o sell side, que gera recomendações, faz estudos, faz análises. Pode ser um buy side interno de uma instituição, ou pode ser um sell side em famosas casas de research de corretor, enfim. E o buy side, que eu trabalhava... na gestão, fazia parte de um time de gestão de 8 bilhões da época, né? 10 anos atrás. Foi uma experiência bacana, e aí eu saio da instituição em 2013 para abrir novas frentes. Trabalhei um tempinho no portal do Trader, não sei se tiver restrição aqui, vocês vão falando.
Não, imagina.
Estou contando a minha trajetória. Né?
Imagina, o portal, inclusive, ele tem o portal do investimento, que é agente autônomo da XP.
Perfeitamente. É. Lá com a turma do Marcos Moore, Caio Sasaki, eu dei umas aulas de opções na época. Depois, meio que o tempo estava escasso para fazer tudo que eu queria fazer, sair do portal. Depois trabalhei na Empíricos de 2018 a 2021. Saí da Empíricos e entrei na Quanted já há 2 anos, que a Quanted ela é uma plataforma de ferramenta para investidores, tanto pessoa física quanto para assets e gestoras. Né? Hoje eu sou diretor de research lá dentro, mas também toco a parte de sala de trade, porque eu sou certificado analista também. Então, a gente tem um time de analistas e a sala de trade, eu sou uma das pessoas que passa as recomendações lá.
Legal. E o que, assim, nesses momentos todos você operou? Né? Imagino que você começou com ações, até porque não tinha futuro na época que tivesse liquidez e tudo mais e tal. E aí a gente vai evoluindo para alguma coisa que se atende o nosso perfil. No meu caso, foi para o swing trade no mercado de ações, uma coisa que eu gosto, acho que é para todo mundo, porque o cara não precisa estar na frente do computador o dia inteiro e tal. E como é que foi essa sua evolução?
Tá, durante muitos anos eu só operava position em ações, porque trabalhava dia a dia, fazia faculdade à noite e não dava tempo de acompanhar o mercado. E não tinha essa facilidade de você abrir o celular, imagina, esquece. Então eu trabalhei com gráfico semanal durante muito tempo, punha ordem na plataforma aos finais de semana e tá tudo bem, depois deixa rolar. Depois começou a sobrar um pouco mais de tempo, fui para swing. Depois entrei em drogas um pouquinho mais pesadas, né? Vai operar futuro, vai operar opções. Então eu já, na física, já operei de tudo um pouco. Em 2018, quando eu me torno analista, eu fecho todas as contas no Brasil para não ter nenhum tipo de problema e passo a operar o meu dinheiro só lá fora. Uhum. Tá? Para operar sem nenhum tipo de conflito, né? Restrição, uhum, pelo fato de ser analista. Desde 2018, o meu dinheiro opera só lá fora. E hoje eu passo mais swing trade, day trade com ações. Ah, tá? Mas eu já fui do time do milho, já fui do time do milho, café e boi gordo na B3. Ah, ações, opções, mini contratos, já fiz de tudo um pouco.
Legal.
Era isso que eu queria entender, que momento que você foi para o mercado lá fora, né? Que eu vi que você opera lá fora. Achei sensacional, porque você faz o seu trabalho aqui tranquilamente, sem se preocupar com essa questão de restrição, e consegue até comparar, né? Você consegue sentir a diferença do mercado lá fora com o mercado aqui. Hoje, o que, que a sua sensibilidade te diz que é a diferença de operar? Fora a liquidez, a questão que é meio que óbvia. O que, que você percebe que a gente tem de principal diferença ou gap que a gente tem para chegar como um mercado desenvolvido que é lá fora?
Ah, não vai chegar nunca, né?
Você acha que não?
Mercado brasileiro chegar, não, assim, muito difícil, né? Assim, primeiro que você tem muito mais ativos.
Ah, isso sim.
Vamos lá, número de empresas listadas, você tem ETFs alavancados. Né? Você quer apostar contra o S&P, você tem ETF alavancado contra o S&P vezes 2, vezes 3. Bull e bear. Então, você já tem muito mais instrumento. Você tem ETF temático, ETF de urânio, ETF de cannabis.
Tem tudo, né? A gente brincava lá na XP, na época, 13, 14. Eu falei assim, a gente, lá fora tem contrato de tropeçar na calçada, se quiser ser.
É um mercado de opções com tudo quanto é tipo de vencimento, com liquidez em 200 vencimentos. Né?
Você acha que isso é uma questão do gap que a gente tem de número de investidores ou de desenvolvimento, sei lá, tecnológico?
É, tudo. Primeiro, de uma equipe de políticos que queiram que o país seja desenvolvido no que tange às questões de mercado de capitais. E até agora nunca vi ninguém com um discurso que queira realmente investir e ver o mercado de capitais crescendo no Brasil. Assim, são 20 anos de mercado e a gente não vê iniciativas nesse sentido. Isso não é uma crítica, isso é uma opinião.
É uma constatação.
É uma constatação, isso. Né? E realmente a gente precisa ter um trabalho de educação financeira forte, de base, para que pessoas se interessem, para que seja um crescimento orgânico também. Então, iniciativas por parte de instituições para o mercado crescer e também um trabalho de base para as pessoas terem realmente educação financeira, porque senão não adianta o mercado crescer sem que as pessoas tenham condições de tomar boas medidas, boas ações dentro de um mercado. Então, acredito que tem N players, N agentes que deveriam agir em prol do crescimento do mercado. Agora, a diferença ela é exorbitante no que tange assim, tem alguns erros que não deveriam acontecer mais, do tipo reuniões com pregão aberto que possam influenciar na formação de preço dos ativos. O André deu uma risadinha aqui que ele...
É, porque isso é tão atual, né?
É tão atual e sempre existiu, né? No meio do pregão, cara, sério?
Exato. Não, o que eu tô te falando é o seguinte, ontem, a gente tá gravando isso aqui, não sei que dia que é hoje, dia 1º, né, de março, né? Ontem a gente teve situação da ação, de uma das ações de maior liquidez aqui no Brasil, que ficou fechado durante um tempo por conta exatamente de ter uma situação como essa. Né?
É, mas também nem tudo são flores lá fora, né? Eu lembro
de jeito nenhum.
Eu lembro do Trump tweetando ao vivo lá, estamos indo bem com a China, aí dali dois dias a China não tem negócio com eles.
Exatamente. E tem outra coisa também que, assim, o nosso mercado, entendo eu, em alguns aspectos, ele é melhor regulado que o mercado americano. Eu vou te contar algumas coisas que aconteceu, por exemplo, o flash crash que aconteceu em 2010, 2011, eu não sei se você se lembra disso, aquele dia que um cara num porão em Londres derrubou o Procter & Gamble lá e o mercado quase deu circuit break no mundo inteiro por conta... Aquele tipo de condição não acontece no Brasil, porque desde então a gente tem lá uma trava, tipo assim, você tem uma variação muito grande de algum ativo, para, entra em leilão. 2008, né, você tinha nos Estados Unidos uma alavancagem abissal e um monte de gente quebrou e ficou devendo para corretora e corretora teve problema de quase entrar em falência. Quer dizer, Isso já aconteceu aqui no Brasil, mas o sistema de riscos das corretoras, de garantias da B3, são, entendo eu, até melhores do que eram lá. Então, claro que tem problema, não é 100% a coisa mais linda do mundo. Só que, cara, tem um monte de outras coisas que diferenciam esses mercados e torna esse mercado muito mais fácil de se explorar. Só para te dar um exemplo do que eu acho que assim, é uma mudança fundamental. Por exemplo, cara, tem gente que não gosta de trabalhar com venda. Tem gente que não gosta de trabalhar com compra, né? Aqui no Brasil, ou tá tudo caindo ou tá tudo subindo. É muito raro assim, a gente ter... quando tem tendência de verdade, né? Se tem tendência de alta, você não tem ativo para vender, é só para comprar. Lá nos Estados Unidos, se você quiser só vender, você vai achar todo dia 200 ativos que tem lá pivô de baixo no gráfico de 60, que é o meu caso, eu gosto, que dá para pensar numa operação de venda, e 200 que dá para pensar numa operação de compra. Se você gosta de trabalhar, por exemplo, volatilidade, tem 200 ativos que estão laterais. Então, isso é uma diferença que... assim, absurda, né? Dá para você encontrar algo muito mais próximo do seu perfil do que aqui. Eu acho que essa é uma diferença grande.
Sem dúvida. Além de ter muita coisa subindo, muita coisa caindo, tem muita oportunidade de realmente você encontrar, você vai varrer os ativos que estão em tendência de alta. Mesmo com o mercado caindo, né? Ano passado, especialmente no primeiro semestre, o S&P caiu bastante. Você fazia filtros de momento e você encontrava muita coisa para comprar. É diferente aqui do Brasil, né? Você, às vezes o mercado entra num bear e, cara, tá difícil mesmo de comprar. Ou você vai fazer um trade contra a tendência por exaustão de movimento, aí vai das técnicas de cada um, mas é o que você falou, oportunidade não falta. Você fica até meio perdido às vezes. Se você não tiver uma diretriz clara, qual é seu plano de trade, meu, você vai se perder. Vai se perder porque tem muita coisa para fazer.
Você comentando aí dos dois mercados, eu vou aproveitar aqui que estou acompanhando o chat do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. O Reivaldo pediu para você falar sobre manipulação no mercado nacional. A gente sabe que, né, de vez em quando até rola, né? Lá fora, isso é comum também? Acho que lá é mais difícil por conta da liquidez, né? Dificilmente...
Manipular ativos líquidos lá é quase que impossível.
É impossível.
Porque
é.
Tem,
a
não ser o mercado que se ajusta, né?
A não ser que seja uma ou duas grandes instituições. Aqui. Mas tem que ser uma instituição. E aí ele pediu para você desenvolver um pouco sobre isso. O Reivaldo, que está aqui. Obrigada pela sugestão aqui, Reivaldo.
Legal. No obrigado. Não só para essa pergunta, mas todos que estão mandando perguntas. Realmente, a questão de manipulação é aquela coisa, quem tem dinheiro e injeta, vai naturalmente direcionar o preço do ativo para aquele lado. Lá fora, tem muita liquidez. Tem muita gente operando com alto volume, então fica difícil manipular.
E tem os robôs também, né? Que eles ficam operando essas coisinhas, então acho que lá é mais difícil levar, realmente.
Exatamente, tem robô. É um mercado, a gente chama de mercado um pouco mais eficiente. Nenhum mercado é 100% eficiente, mas lá com certeza... Tem muita diferença em relação aqui. E tem, claro, uma ou outra notícia plantada, um outro grupinho de pessoas que vai fazer um zoom, zoom, zoom no Twitter. Tem.
Ah, é verdade. Twitter é uma ferramenta.
Tem o famoso caso da GameStop, né? Que quiseram fazer um short squeeze forçado. Tem.
Mas da GameStop especificamente foi no Reddit, né?
Reddit, é.
Fizeram aí uma.
Outra rede,
uma,
né?
Um troço bem.
Arquitetado,
né? E tal, né? Aliás, é um documentário, acho que tem na Netflix,
acho que
sobre
tem.
Esse caso da GameStop. Quem gosta de mercado, acho que vale a pena assistir. São três capítulos, assim, sei lá, três horas. Você fica sabendo um pouco sobre isso.
Entrou pra história, tentaram fazer aqui no Brasil com os casos, acho que não deu muito certo,
Ainda bem, né?
Por isso que eu tô te falando, né? Aqui. Simplesmente marcaram hora, data e ativo para fazer esse tipo de coisa. A bolsa pegou e deixou ativo o dia inteiro em leilão. Não rolou. Né? Por quê? Porque a gente tem uma regulação aqui em alguns aspectos que são...
mais severos até, né?
Exato. Eu acho que protege muito o investidor. Né?
Sim.
É verdade. E lá fora, o analista, ele pode operar os ativos que ele recomenda? Eu estou falando isso porque... Por conta de liquidez, né? Lá existe muito, talvez menos, a possibilidade dele tirar alguma vantagem disso do que aqui.
Você sabe que eu não conheço a regulação do que seria a função equivalente do analista. Existe um certificado que a pessoa tira para poder mandar recomendação, mas os detalhes...
Oh, Series 7.
É, sim. E os detalhes, se o cara pode operar ou não pode, eu confesso que eu não sei.
É, eu também não sei te dizer.
É, que lá deve ser bem mais difícil, né? Apesar que quando a gente está falando de gráfico, né? Se você já tem ali um gatilho, enfim. Eu acho prudente, eu estou falando, puxando também esse gancho, que está uma discussão aqui no chat do YouTube, porque as pessoas, via de regra, né, as pessoas que têm pouco conhecimento sobre a nossa profissão, ficam revoltados porque eles chamam a gente de... Eu não acho que isso é pejorativo, tá? Quem estiver ouvindo, assim, se falar que eu sou vendedora, acho que faz parte da minha atribuição dentro da empresa vender produto. Eu não acho que isso é ruim de jeito nenhum. Inclusive, o papel aqui é oferecer produto para alguém que tem o perfil, e a pessoa que tem o perfil adquire aquilo e ela entende os riscos. A gente está falando de mercado financeiro, não existe milagre. Está rolando um papo aqui de tipo, ah, são vendedores de curso, não deram certo no trade e vão vender curso. Tipo, isso. E eles não... Muitas pessoas que usam esse tema para atacar a gente, eles não entendem que nós estamos cumprindo regras. Então, nós não somos traders, pessoa física, porque não podemos. Ou você é trader ou você é analista.
Aqui no Brasil, né?
Exatamente.
A gente não é trader aqui no Brasil, porque...
Exatamente. Por quê? Porque a CVM, ela faz... Com a BSM também, né? Com a CVM, fazem as regras do seguinte, gente. Eu, analista aqui, se eu tenho um poder de influenciar uma massa de pessoas, ou o Petroca está lá na sala dele, ele vai lá, abre a plataforma e fala, olha, um ativo a 10. Que lindo, vou comprar. Tum! Aí ele fala assim, gente, ativo a 12, pode comprar. Vocês estão comprando, a gente está vendendo, colocamos dinheiro no bolso, vocês ficam no risco. Então, é para evitar esse tipo de situação que a gente chama de front running, que nós, que estamos aqui, não podemos recomendar os ativos que nós operamos. E não podemos mostrar para você os ativos que nós operamos, porque a gente não pode influenciar vocês desta maneira. Então, por isso que analista não é trader. Aqui no Brasil, é uma regra. Então, não é a questão de... Porque o cara tá falando, mostra a DARF, mostra não sei o quê.
Não, mas esquece.
Só lembrando também, gente, que mostrar a DARF também, você falsifica isso em qualquer aplicativo de mexer com edição de imagem. Enfim, é só pra dar uma acalmada na galera, porque ficou um negócio aqui meio... Calma, cara, calma, você estuda, vai dar tudo certo pra você. Se isso aí tiver a ver com você, vai dar certo. Deu certo pra um monte de gente, então, tipo, fica tranquilo. Acho que é mais ou menos esse aqui o recado. O Reivaldo agradeceu o teu comentário.
Deixa eu dar outra sugestão também. Se não gosta de escutar a gente, deve ter umas 150 lives nesse exato momento acontecendo. Vai para outra lá onde você curta e tal.
De outros
onde
assuntos
cara
mostra
também. A DARF e tudo mais. Então tá tudo certo, né?
É isso.
Mas, cara, eu queria... assim, não é tão comum a gente ter no Gamecast um pessoal que gosta de ações... Geralmente, hoje em dia, tem uma demanda muito grande por futuros, né? Muito menos quem gosta de swing trade. Então, quero explorar um pouco aqui essa... Até o momento de mercado, né? A gente corre o risco disso aqui envelhecer, mas não tem problema, né? Eu vou colocar a coisa dentro do contexto para o cara que está escutando isso ou assistindo isso daqui a 2-3 anos, saiba exatamente do que a gente está falando. A gente está vivendo desde julho de 2021, portanto, há um ano e meio, né? Um mercado muito lateral. E é um pior tipo de mercado que é com viés de queda, né? Eu entendo que a venda no swing trade, ela não é tão simples quanto é no day trade. No day trade, comprar, vender, tanto faz, o risco é o mesmo. A corretora, até a corretora entende isso, porque ela dá alavancagem de, por exemplo, 10 vezes num papel, é na compra e na venda, né? Porque ela sabe que durante o pregão, qualquer coisa que acontecer, encerra a posição, acabou. Então, na venda, assim, eu entendo que principalmente para papéis que estão mais macetados e já caíram 90%, 95%, você tem uma dificuldade maior de vender. Portanto, é mais difícil pensar em operação. Eu, quando vou fazer venda, eu prefiro que seja blue chip, porque, porra, se fizer uma fusão, se fizer alguma coisa, não vai amanhecer com 50% de gap de alta como boas esses dias amanheceu. Ou prefiro ETF, que também não tem esse risco tão aflorado e tudo mais. Você também tem essa dificuldade com a venda ou para você tanto faz? Isso é uma coisa que está tudo certo? Você gosta desse mercado lateral no swing trade?
Não, eu não tenho problema com venda. Assim como você comentou que tem papel que vai abrir, que você está short, papel abre gapado 50 para cima, tem papel que você está comprado, vai abrir guepado para baixo, vídeo Americanas. Acho que hoje, salvo engano, Rappi Vida abriu caindo 20. Então, acho que o risco do gap ele existe em qualquer direção.
Isso não te...
Não. Agora aquela coisa, né? Quanto que o papel pode cair? Tem limite. Quanto ele pode subir? É infinito.
É infinito, é verdade.
Então, o short, você já tem uma assimetria de risco-retorno que você tem que trabalhar dentro daquilo no limite, né? E é por isso que eu gosto muito de operar via opções, principalmente lá fora. Porque, principalmente lá fora, não. Eu só opero lá fora. Mas se eu dou uma recomendação aqui, que eu acho que um papel possa cair, eu prefiro comprar uma put. Porque eu trabalho com risco... Cara, put, uhum, risco limitado ao prêmio que você pagou, acabou. Né? Eu não tenho problema com operações short, mas reconheço que para fazer na física... Eu sou analista Brasil e opero na física Estados Unidos. Eu prefiro fazer via opções. Então, eu, por exemplo, hoje mesmo, eu montei uma trava de baixa com put em Tesla. Disso eu posso falar, né? Porque Tesla é negociar lá fora. Uhum. Legal. Então, assim, Tesla não caiu. Parabéns, perdi o valor que eu comprei na trava, tá tudo bem.
Que foi o risco que você assumiu e...
Tá resolvido.
É isso.
Exato.
Legal, muito bom.
E como é que foi o Joesley Day pra você? Falando em quedas,
fatídico Joesley Day.
Queda pra mim
meu.
Geralmente é bom.
É rápido,
exemplo,
né?
É rápido. Assim, eu tenho alguns cuidados, não vendo papel muito barato, papel amassado e tal, não sei o quê, mas porra, 2008 eu me dei bem. Quando veio a crise do coronavírus, a gente zerou tudo na quarta-feira de cinzas. A gente teve ano passado umas duas quedas que também deu pra fazer alguma coisa, mas essa do Joesley Day foi o meu pior dia de bolsa.
Joesley Day foi engraçado, porque eu dava aula numa faculdade, eu já estava naquela época que eu estava abrindo novas frentes, né? Então eu não ficava 100% no mercado. Uhum. Dava aula em faculdade, estava no mercado e fazia algumas consultorias compondo renda e por aí vai. E a notícia do Joesley Day vem num dia à noite, né?
Sim.
Que vaza aquele áudio e todo mundo, vai dar ruim, né?
EWZ caindo 10%.
Cara, assim...
Isso às 9 da noite.
Não. Falou, cara, vai dar ruim amanhã, banho de sangue no mercado. E eu tinha que ir para a faculdade na manhã no dia seguinte. Eu falei, bom, seguinte, eu vou dar uma atividade para a turma, vou falar para a turma ficar quieta e vou operar do meu notebook roteando a internet com o celular. Porque a faculdade não tinha Wi-Fi. Eu falei, cara... Não tenho o que fazer. Na época não era analista. 2017, né? Então tá bom. Entrei na sala de aula, falei, todo mundo fica quieto, atividade. Entreguei a atividade pra cada um, não conversa entre vocês, não conversa comigo em hipótese alguma. Vocês ficam aí, eu fico aqui. Legal. Entreguei a atividade, liguei o notebook, roteei a internet, falei, meu, o índice vai abrir lá embaixo, um gap gigante, o dólar vai abrir num gap na lua. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Muitas das vezes, o mercado devolve parte do gap. Porque aquele desespero. CEMIG naquele dia abriu caindo 40%.
Nossa, que
acho que foi CEMIG.
Absurdo.
Foi.
Falei, cara,
uma
empresa do setor elétrico caindo 40%. Eu acho que tá meio errado isso aí, né? Mas o que, que acontece? Vem aquele fluxo, tem gestora que bate o VAR, bate o limite de risco, tem que zerar compulsório. Tem todo um movimento de mercado. Legal, começou o pregão, os futuros, né, negociação dos futuros, o gap do dólar lá na lua, o índice lá embaixo, falei, meu, seguinte, para o ímpar aqui, puta, vou vender dólar, colocar stop e fechar o notebook, né? Falei, meu, seja o que Deus quiser. Porque uma, que eu não ia ter nem condição de ficar olhando para o movimento do mercado. Duas, eu estava num ambiente de trabalho que não condizia com aquilo que eu estava fazendo, né? Vamos reconhecer. E, cara, assim, um dia muito volátil, o risco de você estragar um trade bom é alto também.
Sim.
Você vai ficar olhando aquela tica a tica, aquela variação toda, e ferrou. Então, ou seja, medi meu risco, entrei short dólar, coloquei o stop.
Ah, tá.
Coloquei o stop. Falei, meu, se der ruim, vou pagar esse stop. Coloquei um alvo lá embaixo. Eu não lembro se era 50, 60, 80 pontos. Falei, hoje é um dia que o dólar pode me pagar uma alta pontuação num único trade.
Uhum.
Coloquei o alvo, fechei, fiquei. Aí voltei para o ambiente que eu estava, né? Comecei a ajudar os alunos, tal, tal, tal. Peguei as provas de todo mundo. Quando eu abro o computador, puto, o dólar realmente devolveu parte do gap.
Mas isso era de manhã.
Era de manhã.
Pegou a partir da manhã.
Era de manhã.
Aquele dia foi uma gangorra, o mercado abriu, subiu um pouco, bolsa, portanto o dólar deve ter feito esse movimento que você está falando, aí no meio da tarde caiu tudo de novo e aí deu uma respirada e fechou bem no final do dia. Fechou bem assim, chegou a estar caindo mais de 10% e fechou com 7% de queda, alguma coisa desse tipo.
É que no movimento do preço que eu vendi para o meu alvo no dólar, deu um dinheiro bom. Mas é daquelas maluquices que eu não recomendo. Tá vendo você que tá me olhando aqui? Não faça isso não, tá? Não vai inventar de operar com celular, internet, meu, que costuma dar ruim, né? Eu dei sorte, na verdade. Hoje eu não faria isso de novo. Falo, meu, faculdade. Deixa o Wesley Day rolando e tá tudo bem.
Mas você sabe que depois que a gente vai aprendendo e conseguindo observar e medir risco, se brincar, cara, assim, você não corre risco de quebrar, né? Mas você não ganha tanto quanto no começo, quando você não conseguiu os riscos. Porque tem um tipo de operação, ou tipo, determinadas situações, que você não encara mais, né? E, portanto, você limita o teu ganho. Pra quê? Pra que você não quebre num dia só, né? Então, tem coisas que eu já fiz no passado e que me deram um bom retorno positivo, que aí depois, aprendendo e ganhando experiência, eu falei, cara, aquilo lá eu não posso fazer, porque deu certo, que legal, mas se tivesse dado errado, aquilo me custaria uma porcentagem do capital que eu não posso perder, né? Então, eu sinto muito isso. E como analista, mais ainda, né? Porque, eventualmente, tem um ou outro que não consegue entender a responsabilidade que a gente tem, né? Que é, não, tem que ter pele em risco, né? Porra, uma coisa é pegar meu dinheiro, comprar uma ação lá nos Estados Unidos, por exemplo, a ação cai 30%, eu perco 10, 20 mil dólares. Eu não quero perder nenhum centavo, mas eu sei exatamente o tamanho do meu risco, o tamanho do meu capital, tá tudo bem. Não vai mudar nada para mim, eu ainda vou para a Disney no final do ano se brincar. Agora, quando quem perde é o cliente, né? Essa é uma responsabilidade muito maior, né? Então a gente tem uma puta responsabilidade, eu como analista, tem uma série de coisas que eu não faço, né? Justamente porque a gente sabe que tem determinados tipos de risco que ninguém pode correr. Agora imagina o cara que confiou a decisão dele na tua mão, né? Se você vai correr esse tipo de risco pro cara, né? Então, cara, assim, eu percebo que hoje eu topo ganhar menos para não correr determinado tipo de risco. Imagino que você também, né?
Também, sem dúvida alguma. E eu acho que também o analista, eu percebo uma falta de transparência na reportagem de resultados dos analistas. Não era bem esse o ponto, mas explico. Às vezes você vai abrir uma live no YouTube e tem uma pessoa dando recomendação de day trade, sendo analista ou não sendo analista, e cara, é 9h20 da manhã, já comprou e vendeu o índice 17 vezes e passou 150 operações de dólar. Você fala, tá, ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro? Qual é o resultado? Qual é o track record? Trade a trade. E dificilmente você vai encontrar analistas que reportam os resultados diariamente trade a trade. Ou seja, a gente vive num mundo meio difícil, porque em quem confiar? Ah, o André é bom? Puta, eu preciso ter. Porque um fundo fica fácil, a cota é pública. A cota de um fundo é pública. Você entra lá na CVM, que seja, ou qualquer plataforma de comparação de fundos, tem a cota. E a cota do analista, e o resultado do analista, e o histórico de recomendações do analista. Porque senão, não é porque o analista tende a ser um pouco mais comedido, tende a ser um pouco mais conservador, porque envolve o capital dos outros, e isso se muito bem colocou, ainda eu entendo que falta um pouco de transparência na reportagem de resultados para o público, para saber se fulano, quantos trades ele passa, qual o tamanho médio do stop, qual o histórico, se fosse uma cota teórica, ou o resultado acumulado dos trades dele. Eu acho que a gente precisava caminhar para um movimento de maior transparência de resultado das casas de análise e dos analistas.
Eu faço isso todo dia, porque enfim, assim, as pessoas que me encontram e tal, e falam, pô, eu escolhi você para aprender e tal, porque eu encontrei em você credibilidade, né? E como é que você passa isso? Porque o cara chega no mercado, ele pode te confundir como, enfim, com qualquer um, que principalmente na época da pandemia, né? A gente via muita gente que perdeu emprego e tudo mais, precisando ter retorno rápido em algum lugar. Que ele conseguia enxergar aquela coisa do dinheiro. E muita gente encontrou no trade isso. Quer dizer, tentou encontrar no trade isso. Então, tem muita gente procurando, passou a ter o cara que oferecia riqueza de forma rápida e tudo mais e tal. Então, é natural que depois que o cara percebe isso, ele fala, porra, quem que é o André? Quem que é o Leandro? Quem que é a Marta, né? E aí, cara, quem eu sou? Bom, eu sou, assim, o resumo de quem eu sou tá aqui, né? Que são os meus últimos 1.500 trades, né? Então, foi isso aqui, ó, tem todos. O dia que eu comprei, o dia que eu estopei, olha o tanto de stop que eu tomo, ó, né? O dia que deu certo, a minha saída parcial e tal, um a um, especificado, quantidade, tudo e tal, que vai para os meus clientes da casa de análise. Hoje, casa de análise, na época, era de uma espécie de mentoria que eu tinha, que agora todo mundo vende mentoria e tal, não sei o quê, mas era uma coisa de ficar com o cara durante um bom tempo e tudo mais. E eu tenho isso, cara, é a maior joia que eu tenho, porque... Uhum. Assim, é quem eu sou. Quem que é o André? Bom, o André é esse cara aqui, ó. Eu consigo entregar, quer dizer, eu consegui entregar isso no passado. Se eu vou entregar isso no futuro, eu não sei. Eu vou fazer o máximo de mim para entregar até melhor, né? Mas a gente não pode prometer nada para frente. Mas para trás, eu fui esse cara aqui, né? Então, eu concordo contigo.
É que a obrigação, né, do reporte é com a CVM, né?
Com a CVM e a PMEC, né? Isso. Agora, se você...
PMEC, perdão, não é a CVM, é a PMEC.
É, mas se você quiser mandar só para eles e não disponibilizar isso para o seu cliente, não, fica por isso mesmo.
Na verdade, você precisa mandar as indicações. Você não precisa depois mostrar o resultado final ou mostrar isso. Uma carteira, alguma coisa consolidada, entendeu?
Uhum, entendi.
Mas isso acaba sendo muito importante. Isso é uma coisa que você faz também?
Eu faço, já fazia na outra casa, trouxe isso para a casa que eu tô hoje. Todos os trades, tamanho de mão, preço de entrada, stop, alvo. E assim, eu tenho até um defeito. Quando é um day trade, eu reporto na frente de todo mundo. Sabe assim, encerrou o trade, no gain ou no loss. Turma, estou abrindo a plataforma aqui para vocês, na frente de vocês, e estou reportando o resultado agora. Eu faço isso porque realmente... precisamos ter mais transparência no mercado. Isso, estou até aproveitando o espaço para fazer uma...
estão aqui, concordando com você,
né,
aqui.
Porque aquilo que você falou, quem é o André, está aqui. Quem é o Petrocas, está aqui também. Tá?
É isso aí.
Acho que é importante.
É verdade. Bom, é que eu agora parei de fazer sala, mas também a gente que faz sala não tem muito escape disso, porque está na tela. O meu, pelo menos, ficava na tela. Uhum. E aí eu abri a curva do dia.
Assim. A curva do dia. Legal, legal.
É, tem dia que a gente apanha, né? Tem que
apanha,
mostrar.
Opa.
Tem
claro.
Dia que a gente apanha, tem mês que a gente apanha. É. Sim. Tem ano que a gente apanha. 2021, por exemplo, é um mês que não ganhei nada. Fiquei trabalhando lá de graça. Então, né? Na verdade, os meus clientes. Em 2022 valeu a pena ter esperado. O passado por esse momento, né? Mas isso é comum. Aliás, é uma outra coisa, Leandro, que eu percebo em você e em outros colegas também, mas que falta também muita gente, né? Durante muito tempo, você, o analista técnico, eventualmente o analista fundamentalista, ou quem entendia de algum tipo de análise para o mercado de ações, falava daquilo assim, de duas formas que eu acho preocupante. Primeiro, que como se fosse um troço que servia para prever futuro, né? E não um cálculo de probabilidade, né? E isso é uma coisa que hoje está muito mais presente. No passado, cara, eu chegava em algum lugar, o cara quer saber quanto que vale vai terminar o ano. Brother, eu não sei nem quanto que ela vai terminar hoje, né? Como é que eu vou saber quanto que ela vai estar no final do ano? Quantos pontos o Ibovespa vai estar?
Os repórteres costumam fazer isso com a gente com o dólar, né? E o dólar para dezembro?
Então, aí o dólar, você quer ir para o inferno, você falar que o dólar vai para qualquer lugar.
Outro
né?
dia um repórter perguntou para mim, Petrocas, o que você acha? Casa tal falou Ibovespa 130 mil pontos no final do ano. Eu falei, você me desculpa, mas essa vergonha eu não vou passar. Falei, não sei.
Não sei, exatamente.
Então, isso é uma coisa que eu acho que está mudando. Não sei se você percebe isso também. É uma pergunta, se você está percebendo isso também, essa melhora na comunicação. Acho que ainda falta muita coisa, mas já... E outra coisa também, ninguém fala dessa coisa da probabilidade. Quer dizer, a gente vai abrir 100 trades e vai acertar, por exemplo, 60. E não tem a menor importância. Tem importância você entender quanto que você ganha em média em cada um desses 60 e quanto você perde em média nos 40. É isso que vai... mostrar se aquela estratégia é boa ou não, né? Então, o que eu vejo nas redes sociais é, primeiro, ninguém fala de loss, ninguém assim, a maioria não fala de loss e sempre só fala do gain, como se aquilo fosse acertar uma operação fosse fazer qualquer diferença, né? Você sente isso também e você percebe que isso está mudando?
O mudando é um pouco relativo, né, André? Mudando a que passo, em qual, né, em qual escala. Eu acho que tem muita gente muito séria e muito preocupada em ser transparente, em trazer a realidade de mercado, mas sempre vai ter o vendedor de sonhos, sempre vai ter o cara que vai falar que é fácil, sempre vai ter aquele post no Instagram com X mil para frente. Né? Por isso que eu falo, eu acho assim, precisamos aumentar a transparência para que hoje, porque se uma pessoa quer, sei lá, comprar cotas de um fundo multimercado, que seja baseado única e exclusivamente em desempenho, claro que não se escolhe um fundo só olhando o desempenho, mas hipoteticamente falando, pô, eu quero compor minha carteira e 20 mil reais ou 20% da minha carteira eu vou alocar em fundo do multimercado de quem performou melhor nos últimos 2 anos. É um critério legal. Agora eu falo assim, eu quero seguir uma casa X ou seguir um analista Y ou um trader tal, não sei. Como que eu faço hoje para juntar isso num planilhão que seja, num comparativo e falar, pô, o resultado do André é tal, da Martim é tal, do Petrocas é tal e de outra pessoa é tal? Não tem. Não que eu conheça. Algo simples e que escancare ou demonstre os resultados das casas de análise, dos analistas, dos produtos. Né? Me parece ser meio que um limbo disso daí. Né? É. Então...
Vamos falar aqui um pouco de método de análise, pode ser? Como é que você toma suas decisões? O que você olha?
É 100% gráfico, tá? Para swing trade, para day trade, fluxo e gráfico. E para opções, o ativo objeto e a volatilidade da opção. Porque às vezes você fala assim, pô, isso aqui é uma compra clara. Aí você vai ver a volatilidade da opção, você fala, putz, isso aqui é proibitivo comprar essa call, porque se o papel andar, é capaz da call cair. Quem conhece de precificação de opções sabe que às vezes o ativo objeto vai para um lado e a call, se tiver um ajuste relevante de volatilidade, não vai reagir. Uhum. Mas eu sou um grafista com muitas ressalvas do que é análise técnica. Tanto que, em 2012, eu defendi a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, justamente utilizando métodos reconhecidos e estabelecidos pela academia para eu testar a análise técnica. Sabe qual foi a conclusão do meu mestrado? Que não funciona.
O que você testou?
Testei indicadores.
Polêmica.
Indicadores.
Pois é, e tem cara que lê a minha dissertação e fala, Petrocas, eu não tô te entendendo, cara. Você fez um mestrado em análise técnica, algo que é super difícil, né? Pouco usual. A conclusão da sua dissertação diz que a análise técnica não funciona e você usa análise técnica. Aí você fala assim, calma lá. A pesquisa, ela envolve amostra, ela envolve o tempo, ela envolve método. E ela é extremamente robusta do ponto de vista estatístico. Então, naquela janela de análise, a minha pesquisa demonstrou que os indicadores testados nos papéis testados com este método, neste período, não funcionou. Não quer dizer que nada da análise técnica funciona.
Até porque a gente sabe também que método e indicador sempre funciona e sempre vai não funcionar em algum momento, né? Então, de repente, pegou uma janela ali que você fala... É isso.
E o que você usa da análise técnica hoje, por exemplo, para swing trade com ações?
Tá. A primeira coisa é definir tendência e eu uso... Puta, direção de média móvel. Simples assim.
É simples e funciona,
cara, assim,
maravilhosamente. Sabe que eu teve um tempo que eu era contra média móvel. Eu era muito assim, eu vou olhar preço e volume e é isso. Uhum. No fim, todos os indicadores derivam dessas duas, né?
É, exato.
Mas eu ficava, pô, mas a média móvel é muito simples. E na época eu tava estudando ainda. Então eu queria me sentir desafiada intelectualmente. Falei, essa média móvel acaba com a minha análise, porque ela já chega e entrega tudo pra mim, né? Eu fiquei um tempo assim.
Eu gosto de começar com um screening de, assim, preços acima de tal média acima de tal média, médias ascendentes, eu já tenho que estar subindo, eu já tenho que estar caindo. Se está subindo, eu quero pensar em compras, em que momento? Em recuos. Então, basicamente...
Recuos nas médias.
Em suportes. Em tendência de alta, eu penso em compras, em recuos. 2 dias de queda, 3 dias de queda, recuo numa média, tentou romper um suporte e voltou, enfim... não compro rompimento, não gosto de pensar em trade a favor de compra de rompimento. Ou contra a tendência utilizando um indicador que tem no Profit, chama LS Volatility Index, desenvolvido pelo Fábio Figueiredo, o Vlad.
Grande Vlad,
ele é
um
ótimo.
Um grande abraço, Vlad.
Um abraço para ele.
Monstro, muito gente boa, muito estudioso, e não sabia que tinha sido ele que desenvolveu. Esses dias eu coloquei no meu Twitter alguma coisa, que eu gosto de promover debates no Twitter, não sou muito longe de polêmica, mas debater opiniões, né? Uhum. E ele falou, pô, foi eu que desenvolvi esse indicador, eu acho muito legal porque ele mede a distância dos preços para a média móvel de 20 ponderado pela volatilidade. Ou seja, quando está muito esticado, é o famoso elástico que tende a voltar, fazer algum tipo de repique. Então eu gosto de pensar em compras em recuos em tendência de alta ou compras contra a tendência tentando pegar a exaustão da venda, o mesmo no contrário. Então eu quero vender o que está em tendência de baixa quando repica, quando sobe, quando né, faz um movimento de correção, ou vender contra a tendência quando está muito esticado. Falando, eu quero ver que se vai ter trouxa que vai pagar mais caro do que isso, eu acho que eu vou vender aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Se eu tiver errado, eu stopo, não tem problema nenhum. Não vou girar, não vou fazer médio, não tenho essa habilidade. Muita gente tem de montar trades em partes. Compro um pouco aqui, compro um pouco lá, fatio o trade. Eu não gosto, eu gosto de entrar, stop-alvo, acabou. Sabe assim, mais... next, sabe assim? Acertei, rei, next. Vamos pro próximo. Mais ou menos isso.
Legal. E quando a gente pensa, você fala de day trade, você colocou análise técnica mais fluxo. A pergunta primeira, a análise técnica é a mesma?
O mesmo conceito.
O que você olha do fluxo?
É, players, né? É players, montando, desmontando posição, agredindo e...
Isso mais em ações, né?
Mais em ações. Tá. Assim, eu tenho uma grande dificuldade de ver fluxo em índice dólar. Não consigo. Não consigo. Porque às vezes você vê que realmente tem um player meio enrolado. O fluxo nas ações ele é mais limpo, né? Ou tende a ser mais limpo.
Mais fácil de enxergar padrão, né?
Quando
você vê em fluxo de ação. Ah, tal cara, ele compra com tal quantidade, horário, onde você vê que...
Eu acho. E quando você acompanha muito um papel, que nem eu acompanho o Vale no day trade faz muito tempo. Uhum. Não vou acertar todos os trades. Mas muitas das vezes você fala, olha o cara que vinha comprando há 3 dias, está desovando aqui. Pô, o cara comprou lote semana passada, se ele começar a vender, ele tem lote para vender. É uma simplificação. Não é, você fala assim, alguém operando pela Merrill tá comprando Vale. Não é o mesmo player todo dia, sempre. Até porque os institucionais, eles escondem fluxo. Tem, naturalmente, compra por uma, vende por outra. Compra 3, vende 2, para tentar dar uma equilibrada, dar uma disfarçada. Mas você começa a pegar alguns padrões que te ajudam a tomar uma decisão lá na hora. Então eu filtro por gráfico e olho o fluxo para ver se tem alguma informação. Hoje eu olhei o fluxo de Petrobras, por exemplo, falei, não dá. Uma bagunça, absurdo. Muita gente montando, muita gente desmontando, candles de 5 minutos andando 1, 2%. Falei, cara, isso aqui está inoperável. Está muito bagunçado, tem muita gente grande... nesse papel, eu vou tentar ir por algo mais fácil, algo mais comedido. Eu não quero me enfiar no meio de uma briga.
Mais legível,
né?
Quando a gente está falando de leitura, porque o gráfico também a gente está lendo, interpretando aquilo ali. O fluxo é a mesma coisa, né?
É a mesma
quando
coisa.
Você vê um player ali mais insistente, aí você vê um outro igualmente grande na outra ponta, você fala, ih, a briga tá feia aqui, deixa eu ficar fora.
Não vou me meter com isso aqui, não. Deixa os caras brigar aí.
Tem uma frase que não, eu acho que é sua, tá? Porque a gente já ouviu tanta gente falando tanta coisa que, assim, esse jogo nosso aqui é mais de dizer não do que dizer sim.
Sim.
É sua essa frase?
Essa frase é minha.
Bacana. Excelente frase.
Eu acho que eu falei uma vez numa live com o Stormer e o Star falou, porra, é isso aí, né? Porque... Como é que você chega a essa conclusão? Bom, provavelmente você, no day trade, começa o dia, você tem lá 50 ações que você pode fazer um day trade. Não sei como é que são os seus filtros, as minhas, assim, tem que ter mais de 10 mil negócios. Pronto, filtrou, já é 50, quer dizer. Tem 200, você já falou não para 150. E a partir daí você vai selecionando até chegar à conclusão de que você vai operar uma ou duas, né? Ou seja... Então não é um jogo de falar sim, é um jogo de falar não para um monte. Você só vai pegar o que você entende ser o filé mignon para você fazer as suas operações. É a mesma coisa do swing trade. Pô, todo dia de manhã o meu cliente recebe ideias de compra e ideias de venda, né? Quando o mercado permite. Nesse momento eu tenho lá alguns ativos que eu acho que estão bonitos para compra e outros para venda, né? Mas são assim, 6 ideias. Como é que saiu essas seis? Bom, eu estudo 220 todos os dias. Então eu falei 214 não e cheguei à conclusão que aquelas seis podem ser sim. Eu não sei. Não, hoje o mercado estava caindo, as seis que eu escolhi, pode ser que três sejam de compra, não deram entrada. Então, esse é um jogo de falar não, no final das contas. Né?
É porque...
E, agora, é muito fácil falar isso, né? Assim, você falar não. Para uma oportunidade, né? Você tá de fora do mercado, o mercado começa a subir, mas não está na hora ainda da estratégia de você falar, não vou comprar porque minha estratégia. Isso que é o difícil, né? Que é o desafio.
É o desafio, é fazer escolhas a todo momento, né? E acho que tem hora que você precisa até esvaziar o cérebro, porque tem hora que buga, né? Você fala assim, puta meu.
Quando é muita informação, né?
Muita você informação. Fala... É. Muita informação.
E você sempre usou quant e estatística?
É, quant eu comecei recentemente. É, eu sou adepto da análise técnica objetiva. Isso é algo que veio do Stormer, veio do meu estudo no mestrado, porque tudo bem, a minha dissertação, ela no final disse que não funcionava. Mas eu fiz uma pesquisa bibliográfica bem extensa, tanto no Brasil quanto lá fora, então tem muita coisa que pesquisadores confirmaram que funciona, ou funcionou. Você nunca vai saber o futuro, mas...
Até ali,
até
aquela publicação.
Até o ombro, cabeça a ombro, que é amplamente subjetivo ou criticado, tem um professor da GV que achou um padrão de ombro, cabeça a ombro estatisticamente válido. É uma dissertação antiga, de 2007. Tá lá, mas tá lá que foi pesquisado um padrão de ombro, cabeça, ombro, que ele media o ombro, a distância do ombro para a cabeça, a distância tal.
Excelente.
Ele matematizou o que seria uma figura em tese subjetiva, que às vezes você vai olhar e falar, isso aqui é um oco, falar, isso aqui tá meio torto, eu vou falar, isso aqui não é oco nunca. Tem dessas também na análise técnica, né?
Outra coisa subjetiva na análise técnica, eu não sei se você gosta de teoria de Dow, gosta de topos e fundos
sim,
e
sim,
tal.
Sim, sim.
Topos e fundos é um negócio subjetivo, né? Porque o mercado, ele não faz isso aqui bonitinho sempre, né? Então ele sobe, faz isso aqui, aí ele faz um movimento de 3, 4 candles, rompe o topo, aí daqui a pouco... E aí se a gente pede para... Bota 6 pessoas aqui numa mesa, sem regra nenhuma, e fala, cara, traça topos e fundos para mim no mesmo ativo, vão chegar 6 respostas diferentes.
Exato.
Né? Então você pega um histórico de gráfico diário, 5 anos do gráfico diário da Petro. Duvido que cheguem duas respostas iguais.
Uhum.
Isso era uma coisa que me irritava muito, porque o meu humor acabava me dizendo se era para comprar ou se para vender, né? Porque
exato.
Aí eu, porra, tô animado, acho que vai subir, então eu vou lá, com esse jeito de traçado, eu tô pros fundos ascendentes. Eu tô pessimista, não, eu achei que um pivôzinho de baixo. Aí eu determinei uma regra que tem que ter um tamanho mínimo do movimento. E a partir dali, você pode até não concordar com a regra. Mas todo mundo
você
enxerga
um ponto de
do
partida,
mesmo jeito.
Você tem um ponto
tirar
de partida. Exatamente.
Pô, isso facilitou demais minha vida, né?
Então,
porque a seleção que eu faço, por exemplo, eu gosto de comprar ativos que têm topos e fundos ascendentes. Então, eu já sei de cabeça, porque eu estudo todos os dias, os gráficos diários, quais são os ativos que têm topos e fundos ascendentes e os que têm topos e fundos descendentes. Né? Então, sem subjetividade.
Mas você olha primária, porque às vezes, né, você está numa primária de uma direção, você está retraindo ali uma
secundária. Primária, você está falando de um tempo gráfico maior, para confirmar, sim. Aí, só que aí é outra regra. Eu não estou olhando também topos e fundos ali. Né? Eu uso, geralmente... se o preço está acima ou abaixo de uma determinada média. Né? Então, isso me dá... Aí é mais ou menos o gráfico diário me falando, olha, é compra. O gráfico semanal também me falando, é compra. Aí eu acabo... Pô, então é compra. Aonde que eu vou encontrar o timing certo de entrada? Aí eu caio num gráfico de 60. Todo mundo vai falar, ih, lê o livro do Alexander Elder, né? Três telas.
Triple screen.
Cara, quem não leu? Vai, fala pra mim. Se não leu, tá errado. Se você não lê esse livro, você tá errado. Então...
Mas acho que isso daí é importante. E eu falava para as pessoas quando eu estava na minha transmissão que a gente consegue transformar a análise técnica numa coisa muito objetiva, como você faz, o Stormer faz, e dá para transformar numa coisa subjetiva também, que é essa questão de dois olhares diferentes. Por exemplo, para mim, o padrão gráfico ele tem que respeitar certas proporções. Né? Você vê um troço mais ou menos, ele fala, se eu tiver ficar mais ou menos, não é, pra mim.
Não, é não.
Não é.
É não.
É não.
Eu falo, não. Tá meio esquisito,
tipo,
é não.
Tipo o ombro, cabeça, ombro, né? Ele tem que estar no lugar certo, é lá em cima, tem gente que confunde. Enquanto ele no meio do negócio, lá entre um topo e um fundo, fala, não é nada, é só uma figura que parece, mas não é. Então, eu acho que o tempo também de tela e o fato da gente estar lidando com as pessoas que estão aprendendo e a gente ter que explicar isso daí, isso torna a coisa muito mais fácil, muito mais simples, né? Pra gente de identificar e de transformar coisas de uma maneira objetiva. Mas engraçado que as minhas melhores performances foram em ativos agro, que foi lá na XP, que você quase me conheceu lá em 2013. Eu passei de 2010, 11, 10, 11, 12, 9, 10, foi por aí. Quando eu me tornei, eu entrei em 2009, virei agente autônoma, e aí nesse escritório que eu trabalhei, eu fiquei muito focada em agro. E quando eu fui para análise, as minhas performances em agro eram infinitamente melhores do que depois, quando eu fui começar a fazer índice... Depois, tá? Que na época era só agro mesmo. Fazer índice dólar. Eu senti uma dificuldade absurda, assim, de fazer. Na época também, não sei se você lembra, né? Café, em 2010, era igual mini índice de sim, liquidez. Sim. Os gringos estavam todos aqui. Era maravilhoso operar café. E só que na época, como eu olhava também a parte fundamentalista... Eu olhava o gráfico de uma maneira muito objetiva. Um pivô de alta é um pivô de alta. Uhum. Você não importa o ativo, você tá vendo ali que é um pivô de alta. Aí eu lembrava do fundamento, da colheita, da não sei o que. Aí aquilo sei. Já ficava todo subjetivo para mim. Uhum. Então, eu acho que a beleza da análise é essa. Você conseguir olhar das duas maneiras, aí você escolhe o que você quer fazer. Igual o André falou, você pode não concordar com a regra dele, mas é o que funciona para ele. Então, se as pessoas que estiverem nos ouvindo achar que isso ajuda, estabelecer, você falou, essas linhas bem desenhadas, assim, de começo. Eu vou até pedir para você me contar depois no começo como que você definiu isso, porque eu tenho 14 anos de mercado, você tem 20, o André tem mais até, então é muito simples hoje. Mas quando você está no começo ali, você fala, tá, aprendi o básico da análise, basicãozão, a tendência, uma média e candle e volume, ok. Como que eu posso definir uma estratégia objetiva que eu possa começar a testar para ver se isso funciona para mim? Por exemplo, quem vai usar indicador, né? No podcast passado, eu conversei com a Ivy, que aliás, um beijo, Ivy, que está aqui no chat com a gente, o Renan também. Eu estava falando assim, pode ser interessante usar um indicador contra o preço, você vai comparar, ou três indicadores. Você usa dois, um fala uma coisa, outro fala outra e... não vai prestar para nada. Se você for dar bola só para o candle, você não precisa do indicador. Então, eu falei, ó, é uma sugestão. Usa um número ímpar e aí você estabelece. Dois dando uma direção, você entra com o tamanho de mão. Você dá os três dando uma direção, você entra com a mão cheia. Como que você construiu essa objetividade das suas análises?
Tá. Primeiro, li de tudo, estudei de tudo. Sabe aquele gráfico que você olha, tem 150 linhas, 200 médias, 190 indicadores. Aí você fala, meu... assim não vai dar.
Assim não dá,
E aí, muito conteúdo do próprio Stormer, eu fui beber na fonte dele, dos setups objetivos. Uhum. Regra de entrada, preço acima da média, toca a média, se romper a máxima no candle seguinte, entra. Setups amplamente conhecidos, que hoje, isso me ajudou a falar assim, tá, legal, agora eu não quero saber pivô, não quero saber tal e tal indicador, eu quero aprender e experimentar, testar, realmente boletar usando uma técnica, que seja uma técnica simples. É preço com uma média? Legal. É preço com dois indicadores? Legal também, mas que seja objetivo. Uhum. Depois veio a regra de coloração do Profit e ajudou pra caramba, né? Porque você põe as regrinhas lá,
ele te avisa.
Ele te fala, meu, tô verde. Você queria essas condições? Tô verde. Legal, mas no passado eu não tinha. Tinha esse gráfico a gráfico olhando, tá dentro, tá fora. Legal. Por quê? Porque uma coisa é você... querer aprender as técnicas de análise técnica, ou seja, qual for a técnica, isso é um processo. É o estudante de medicina que vai ficar 6 anos na faculdade para aprender. E a outra coisa é o ganhar dinheiro. Pô, Petrocas, não entendi, cara. Você está falando de ganhar dinheiro de um lado e aprender do outro? Porque eu tive uma fase que eu devorava tudo que era livro, fazia tudo que era curso, comprava DVD na época, né? Acho que quem tá ouvindo a gente nunca comprou um DVDzão lá do... comprava DVD e estudava. Legal, parabéns, vamos operar. Abre o gráfico e fala, fudeu.
É que a maioria do material era gringo também, né, Petrocas?
Sim.
Tipo, não se aplica aqui, é meio que você tem que dar uma adaptada.
Pouquíssima gente. No começo, lá em 2004, 2005, 2006... tinha pouquíssimas escolas para você estudar material sobre o assunto. Então, eu lia de tudo, só que aquela coisa, muita informação confunde. Só que isso demora um tempo. Então, assim, cara, assim, eu quero ganhar dinheiro hoje. Então, eu vou aprender uma técnica, um modelo de gestão de risco. Que no modelo de gestão de risco também tem várias formas de se operar. Legal, aqui eu só opero, aqui eu só faço isso. Eu lembro muito do Marcos Moore falando, ah, meu, eu já estudei um monte de coisa de análise técnica, eu só opero boi, CSN e milho. Ouvi o Marcos Moore falar isso várias vezes. Por quê? Tá, legal, eu conheço um monte de padrão, conheço um monte de coisa de análise técnica, mas na hora de eu boletar, eu vou na boi, milho, CSN e vou usar só o high-low. Parabéns. Tá ótimo.
Simplificou.
Então eu falo, minha decisão tá aqui, mas pô, eu quero que fulano perguntou de tal papel, então eu vou fazer uma análise mais subjetiva. Então, quem está nos ouvindo, em algum momento precisa parar, colocar a mão na cabeça e falar, o que, que eu quero? Eu quero aprender, então eu posso buscar e devo buscar conhecimento, mas na hora de boletar eu preciso ser usar poucas técnicas, nem que eu tenha que testar, abandonar uma técnica e ir para outra. Sabe assim, vou lá pegar na minha pastinha aqui de estratégias que eu tenho, porque se você abrir o gráfico e tentar usar tudo, vai se confundir, porque tem hora que tem informações conflitantes. Tempo gráfico maior em tendência de alta, tempo gráfico menor em tendência de baixa, essa média para cima, essa média para baixo, o DI está aqui, o dólar está lá, o S&P está caindo, aí meu Deus, o que, que eu faço? Sabe assim? Então você precisa simplificar a sua tomada de decisão e continuar aprendendo, buscando coisa nova, mas tomar cuidado na hora de implementar. Senão fica um balaio de gato e não sai nada, né?
É verdade. Beleza. Obrigada. E falando em S&P, queria que você me contasse a história da venda do S&P. Aliás, eu não sei se você já ouviu disso, eu não me lembro o nome, mas tem alguém que famoso, eu não vou lembrar o nome, enfim, não vai dar para saber. Mas eu escuto isso desde XP Rio de Janeiro, tipo 2012. Algum analista falando que o S&P era para baixo e, tipo, fazendo rolagem de venda e o troço subindo, sei lá quantos anos, assim, sem parar. Não sei nem em que momento a pessoa parou de fazer hedge da venda do negócio lá. Mas você acertou.
É, vamos lá, né? Caso do S&P. Estava eu e um outro colega da Quantity, o Fábio Fares, né? Nós fazíamos uma transmissão ao vivo aos domingos, né? A gente chamava isso de Macro Sunday. Hoje é gravado, mas durante um bom tempo foi ao vivo, domingo à noite, sabe? Preparação da semana, vamos lá fazer. Ele fazia a parte macro e eu fazia a parte dos gráficos. Começo do ano passado, eu acho que o S&P dava 4.700. A gente estava debatendo o cenário, eu falei assim, para mim, esse S&P é venda, vai lá nos 4 mil. Ele falou, legal, para mim esse S&P é compra, vai lá nos 5 mil. Pô, tava no 4.700, estava mais para ele do que para mim. Eu falei, tá bom, mas é o seguinte, agora a gente vai ter que apostar alguma coisa, né? E eu, como sou fã de Campari, né? Sou meio velho, né? Bebida de velho, né? Campari, né? Falei, então tá bom.
É bebida de velho, não sei.
Ah, sei lá. Eu não vejo a molecada pedindo um Campari, né? Pede gin, pede esses negócios, mas um camparão raiz assim.
Mas tem um mimimi, negócio de Campari aí hoje em dia, né? O caçaca tá rindo lá do outro lado.
Porque eles estão.
Ele já tá pensando no meme que vai fazer depois, né? Mas enfim, é uma treta que não tem nada a ver com o mercado, enfim. Agora, eu gosto de Cuba Libre. Também é bebida de
velho. É velho.
Só me enche o saco. Porra, só
pô,
você
não
e... E quem nasceu antes de 1970 que toma isso e tal, mas tudo bem.
É, enfim, fechamos lá a aposta.
André Moraes subiu na vida, mas continuou tomando Cuba Libre.
Enfim, falei, então tá fechado, Fábio. Tá fechado aqui a aposta. Isso tava gravado, mas, né?
Ah, tá. Isso é falar. Tá tudo gravando, vocês comentando.
Não, gravando com os alunos e assinantes da plataforma da Quantity. Isso foi uma transmissão que a gente fez ao vivo com os nossos clientes, né? Legal. Então fechamos. E o S&P começou a cair. Começou a ter torcida, né? Aí, Petrocas, vai ganhar o Campari. Aí o S&P respirava, aí, Fabão, tá mais perto de você. Rolou uma disputa sadia. Uhum. Né? Ele deu os argumentos dele, muito fundamentado em macro, eu dei os meus argumentos muito argumentado em gráfico, que eu achava que o S&P... Mas, assim, de certeza ninguém tinha.
Ninguém tem.
Beleza, fechamos a aposta, o S&P caiu, não só chegou nos 4 mil, como varou, foi lá para 3.600 na mínima do ano passado. E na hora de pagar a aposta, ele não pagou um Campari, ele pagou uma caixa de Campari. Mandou entregar lá no meu prédio uma caixa de Campari e falou, meu, fiquei até vermelho, fiquei bebendo Campari aí, dava uma garrafa.
Até ontem.
Dava uma garrafa.
Antes de entrar que ele tava tomando.
Dava uma garrafa para cada amigo, olhava lá, tinha 6 garrafas, aí saía distribuindo, tinha mais 3 ainda. Enfim, ganhei a aposta e uma caixa de Campari e ressaca de...
ressaca, nossa senhora. É isso.
Eu me lembrei, 2015, acho que foi, essa aí era eu, o Bo Williams, agora não me lembro, mas tinham 6 pessoas envolvidas. Alguns achavam que o mercado já tinha caído o suficiente, que não ia cair mais e tal. E o Bo achava que ainda ia ter um novo fundo e tudo mais e tal. E aí ficou aquela discussão e tudo mais, também ao vivo, com os clientes e tal. E aí a gente fez uma aposta qualquer, eu nem me lembro o que, que era. Mas o que, que foi interessante? Que o fundo tinha sido feito tipo no meio do ano. E aí o mercado subiu e começou a cair de novo. E aí eu falava, porra, acho que esse fundo não vai ser rompido. E o Boeiras, porra, acho que vai ser rompido. Eu falei, bom, até o final do ano não vai. Então a aposta era até o final do ano. E olha só que interessante. O mercado começou a cair. E chegou no último pregão do ano de 2015 a tipo 1% do fundo.
Nossa.
Então, quem que vai ganhar? Cara, leilão de fechamento do dia 30 de janeiro de 2015. 30 ou 29, eu não sei qual foi o último o dia. A gente não sabia ainda quem que ia ganhar. Porque o mercado fechou exatamente no fundo ali de 2015, né? E aí eu ganhei, mas assim, por, sei lá, 300 pontos na segunda-feira, quando abriu o mercado no 1º de janeiro, o mercado já fez novo fundo, já desceu e tal. Tanto é que eu falava em 2015, nesse momento, que, porra, esse aí vai ser a mínima da década, né? E não foi. O mercado deve ter caído uns 6, 7%. Aí veio 2016, a partir daí todo mundo já conhece a história. Mas eu só lembrei aqui, porque isso...
Não, bacana
isso, isso. Quer dizer, o que você ganhou com isso? Cara, eu só dei risada, né? E
é
a gente
isso.
Se divertiu, todo mundo e tal.
É,
né?
Isso, é diversão entre vocês e eu acho que isso é um estímulo pra galera que acompanha estudar.
Sem dúvida.
Assim, a galera fica ali olhando, quer comentar.
Então vai lá, André. Enfim. Qual que é a aposta aí,
lá,
meu?
Oi?
Qual que é a
eu
aposta?
Sou árbitra.
Inventa uma aposta aí que agora a gente vai ter que fazer meu.
Eu tenho poder de prover o futuro, eu só não sei dizer quando vai acontecer. Então seria, ó, a bolsa vai chegar a 150 mil pontos. Só que aí a gente vai ter que esperar. Essa aqui tá fácil de ganhar. Tô brincando. Cara, você sabe que eu sou muito de tendência, eu gosto muito de teoria de Dow. Né? Então, se tivesse subindo, eu ia falar, cara, acho que no final do ano a gente vai estar no nível mais alto do que tá agora, porque enfim, a tendência é de alta, a não ser que aconteça uma reversão. Mas se eu tiver que fazer uma aposta, porra, o mercado vai estar 120, 130 e tal. Se tivesse em tendência de baixa, clara, que ainda para mim já rompeu linha de tendência ali o Ibovespa, mas o Ibovespa não é tão representativo, quando você olha outros índices você ainda tem alguns fundos relevantes ali, então ainda não está tão claro de que vai vir para uma queda muito forte de 20, 30 mil pontos, se tivesse eu também ia falar, porra, então eu acho que vai estar num nível abaixo do que está agora. Agora eu olho para o mercado e eu enxergo aquela consolidação que a gente falou ontem. Então, se você me perguntar, eu acho que no final do ano vai estar ali. Entendeu? É, tipo assim, aonde está com desvio padrão de 5 mil pontos para cima e para baixo. Né? Então, em relação ao Ibovespa, é isso.
Então tá bom. Você vê que não quis apostar, né?
Oi? mas então, propõe uma aí. Que você
então
acha
tá bom. Ibov, acima ou abaixo dos 100 mil no último pregão do ano? Ibov à vista.
Então hoje eu tô tão chateado com os gráficos e tal, como eu digo, que eu falaria abaixo, tá?
Abaixo?
Mas eu não sei, sabe por quê? Eu vou te explicar.
Pô, eu ia dar o fechado agora, o cara já vai justificar.
Não. Eu acho que é porque eu tô pessimista. As coisas acontecem em velocidades diferentes. Então, assim, ontem eu até comecei a escrever isso lá na nossa Twitter, mas, porra, aquilo, o negócio do Twitter me dá uma canseira, porque você começa a escrever, daqui a pouco vai acabar os caracteres, aí eu não sei como é que escreve. Aí eu desisti. Quando a gente pega, por exemplo, a última crise que a gente viveu antes de 2020, né? Então a gente passou lá 6 anos subindo, aí caiu durante 8, 10 meses. Um ano depois, a gente tinha voltado para o topo. Aí foram, sei lá, 5 anos na lateralidade. Beleza. Veio outra tendência de alta. Não foram mais 6 anos, 8 anos subindo. Aliás, foi menos. Foi 4. Né? Aí a gente teve a crise. Cara, o mercado caiu durante um mês. E, cara, três meses depois ele já tinha rompido o topo de novo. De tal forma que, como está tudo acontecendo mais rápido, assim, o que eu tento observar é que, cara, é um padrão muito parecido, mas também vai ser resolvido num tempo menor. Eu não sei se isso é uma expectativa que vai ser frustrada ou não. Então, eu, por isso que eu ainda estou otimista, porque eu acho que essa lateralização vai se resolver e vai ter que resolver com o mercado subindo, a não ser que haja uma piora muito grande com as blue chips, porque as que não são blue chips já estão aí tudo, meu, largada no chão, caindo 80%, 90%. Então, não tem outra direção. Mesmo que não esteja ok, não, o país não está ok. Mas eu acho que assim, agora fazendo a minha aposta, eu acho que é acima de 100 mil.
Acima de 100 mil?
Você quer ir para baixo? Só
não,
pra gente...
eu vou dar a contraparte só para valer a brincadeira, que a Marta não estabelece o prêmio aí, então, porque eu não sei se você gosta de Campari ou não.
Então, mas é simples, né?
Tá fechada a aposta aí.
Se eu ganhar um litro de rum, se você ganhar um litro de Campari.
Tá fechado. Então a aposta é Ibov acima de 100 mil
no final do ano.
No fechamento do ano, certo?
É.
Ou Ibov abaixo de 100 mil. Ou um rum. Ou um Campari. Tá fechado, beleza. Então.
E a gente vai se divertir com isso.
Na pior das hipóteses, a gente bebe junto e tudo certo também.
Então, a gente divide, faz o churrasco e toma o litro de
Campari. Gostei da ideia.
Mas olha, ao longo do ano, a gente tem aí 9 meses aí pra ficar observando. Aí, galera, a torcida aí, hein?
É time Petrocas ou time André, Petrocas, né?
Eu já vou comprar uma put também, porque se der errado, pelo menos eu vou ganhar dinheiro com a put.
Red, quem sabe
é
fazer
Red? É o Red, isso aí. Perfeito, né?
Não tem como dar errado. Né? O Fábio que perdeu a aposta do Campari, ele brinca. Pô, apostei com o Campari, com o Petrocas, que o S&P era pra cima, mas também comprei uma putzinha, porque paguei o Campari, mas ganhei dinheiro com a put, né?
Tá bem pago.
Boa.
Isso aí. É isso aí. Chegamos ao final. Ó, Gamecast longo. É 1h15 já de Gamecast, hein, Caçaca? Você tem algum recado pra dar, ô Caçaca? Como é que você tá aí?
Não, o recado que eu tenho pra te falar é que a gente não tem limite de horário.
Ó!
Você pode tocar o que você quiser aí.
Não, eu sei. Então eu gostaria muito de tocar porque o papo tá muito bom, mas eu tenho limite de horário.
Ó, quem tá acompanhando a gente aí no YouTube já entendeu
a culpa, que o André Moraes tem. A culpa é do André.
Ah, vai ter que pagar uma. Ah, mas a água não vale, né, gente? Oi? Eu não bebo. Ah, vou começar a beber tá só pro André aqui, pagar, né? Uma garrafa de celular.
E é daquelas uma que se a gente pode. Se tivesse uma capinha aqui, o pessoal ia achar que a gente tava tomando a cervejinha, né? Porque é igual a do William Bonner lá que ele abriu nas eleições, né?
É.
Ele foi pra trás das câmeras e abriu uma dessa aqui e todo mundo achou que ele tava tomando uma latinha de cerveja.
E era água.
E começou o comentário no Twitter, não, o Bonner abriu a cerveja. Tá? Aí ele trouxe pra falar, gente, é água, que é latinha aqui, então eu vou abrir aqui pra você. Plá, aí,
o pessoal adora uma especulação, né?
Vai saber se não foi uma jogada de marketing aí pra promover a água em lata, né? Não dá pra saber, né? Eu só acho que a produção merece um puxão de orelha, porque... Poderiam colocar uma boa cervejinha pro convidado, né, meu?
Uma coxinha,
Não, uma cervejinha tá ótima. A coxinha eu nem posso porque eu sou celíaco, não posso.
Petroca, senhora, pra terminar com coxinha.
Campari.
E, sei lá, pode trazer algum outro alimento pra mim.
Cuba
pode
Libre.
Ser uma...
E Cuba Livre, né? Cuba Livre com certeza.
Suco natural e... sushi.
Tá bom, gente. Agora que vocês já falaram o próximo cardápio, André Moraes, não param de perguntar aqui da sua camisa. Adoraram a sua camisa.
É verdade.
Ah, legal.
Perguntaram.
Pô, você sabe que a gente fez, sabe, uns 2-3 anos, a gente fez, não, vamos montar nego louco, vamos montar uma estamparia. Eu falei, então vamos mandar fazer. Mandei fazer, sei lá, uns 500 camisetas, tá tudo guardado aí, que a gente nem montou a loja direito pra vender e tal. E dessa aqui eu tenho muita. Vamos nos próximos Gamecast a gente fazer uns sorteios aqui, porque eu devo ter aqui uns 150 camisetas dessa aqui.
Olha isso.
Dá pra ficar usando só essa. Eu vou fazer igual o Zuckerberg lá, que usa aquela camiseta preta. Lá dá pra ficar usando só essa.
Legal, bonita.
Desde a hora que você chegou, eu vi comentário aqui sobre isso.
Cara, eu queria muito agradecer aí. Pô, tô curioso de bater um papo contigo já faz tempo. Te acompanho lá no Twitter. Eu não escrevo nada, porque eu tenho preguiça. E também porque, porra, é uma briga do cacete lá, né? O pessoal fala que é a cracolândia das redes sociais, né? Porque todo mundo... Ninguém quer ser feliz lá. Todo mundo quer ter razão, né? Aí é um... Mas eu acompanho muito as coisas que você coloca por lá. Gosto bastante. Então é um prazer vir aqui, bater um papo contigo. E todo convidado que vem aqui, a gente pede pra gente fazer um encerramento. Aliás, antes eu queria saber das redes sociais. Pro cara que gostou do papo, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, aonde que a gente te encontra?
Vamos lá. Redes sociais da Quanted, que é a empresa que eu trabalho, @Quanted, tanto Twitter quanto Instagram. O meu Instagram, Leandro_Petrocas.
Com K.
Com K. E no Trosca, meu nome é Petrocas. E Twitter, Petrocas2. Inclusive, eu queria tanto ter só Petrocas, arroba Petrocas, né? Mas já tem uma pessoa que bidou a conta e não posta nada. Petrocas2.
Fiz registro de marca. Porra. E agora o meu arroba com meu nome e sobrenome inteiro é meu.
Entendi. Boa dica.
Em novas redes.
Todas as minhas redes é tudo. No Twitter, no Instagram, não sei o que lá. É tudo uma coisa só. Fiz registro lá e... É meu. Ele pode registrar no Twitter e não usar, mas se você registrar como marca, esse nome é seu.
Perfeito, bom saber. E quem quiser também, Morning Call da Quanted, todo dia às 8h30 da manhã, ao vivo no YouTube, canal da Quanted.
Bom, legal. Só deixar, só soletrar, né? Porque é Quant, pessoal, aí, normal, camiseta, com Z e D no final.
A camiseta.
Isso, boa, foco no
E quem tiver, não, mas peraí, o pessoal que tá no Spotify aí. E tal, então...
É Quantzed. Tá?
Isso aí.
A pronúncia tá bonita aí, melhor que a minha, inclusive.
É isso aí. E a gente encerra o Gamecast com um convidado pedindo uma música. Infelizmente no YouTube não dá pra gente colocar a música, porque senão derruba.
Se tivesse Campari, eu ia falar: o convidado ele pede uma música e faz uma dança. Mas
só fica com a música mesmo.
Fica,
né?
Com a música.
Mas depois a produção vai colocar na hora que subir nas plataformas de streaming e vai lá tatar essa música.
Exatamente.
Aí pra gente finalizar o Gamecast.
Aqui a gente não pode no YouTube, porque, né? Direitos autorais, mas Spotify, quando subir lá, a gente.
Beleza, queria agradecer o André pelo convite, Marta pelo convite, foi um prazer. Acho que tem muito que a gente possa debater e discutir, né? Seja ao vivo ou offline, a gente conversa. E a música é Bad Religion, Sorrow.
Muito bom, produção, é com você agora. Valeu mesmo, obrigado, Martinha.
Obrigada a você, André.
Será que, acho que na próxima semana o Indec não deve ter voltado, né? Porque as férias dele são de 20, 30, 40 dias, né? Então a gente deve se encontrar por aqui semana que vem.
Sim.
E você que está aí do outro lado assistindo, muito obrigado pela audiência. Volte, né? Então a gente vai estar aqui sempre ao vivo, né, Caçaca? Sempre abrir uma vez por semana com vocês aí, pelo menos, tá certo?
Quando eu não estiver aqui com o André Moraes, eu tô aqui com o Roberto Indec. E quando eu não estiver com nenhum dos dois, estarei com a Ivy sentada aqui a esta mesa. Então vai ser sempre um prazer recebê-los aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e interagir, deixar comentários aqui, sugestão de pessoas que vocês queiram assistir conversando aqui com a gente e seguir o Petrocas.
É isso aí. Um abraço. Obrigada, gente. Até o próximo Gamecast. Até mais.
Desde que o Gamecast começou, foram mais de 200 horas de entrevistas. Muita gente bem-sucedida passou por aqui contando o caminho das pedras. Sabe de uma coisa? Todas essas histórias de sucesso começaram de uma maneira semelhante: a busca pelo conhecimento. A FGV, que há mais de 70 anos é referência de ensino no país, está ofertando cursos rápidos e online para você que busca conhecimento em um lugar de confiança, mas precisa de flexibilidade no horário e no local de estudos. São muitos os cursos ofertados: administração pública, direito, estratégia e negócios, liderança e pessoas e até economia e finanças. Ideal para você que já tem ligação com o mercado financeiro. Clique no link da descrição deste vídeo e veja os cursos ofertados.